programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois. Ai, ai.
No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar.
Olá, está no ar a nona edição do podcast Baião de Dois para falar sobre futebol nordestino, cultura nordestina. Abrimos o programa hoje com o Raul Seixas e a música O Homem, o Baiano Raul Seixas. Até porque hoje também aqui temos a visita ilustre de um grande baiano, do torcedor do Vitória, rubro-negro. Dois rubro-negros hoje aqui, que alegria para mim ter dois rubro-negros aqui no estúdio.
Nossa,
Irlan Simões, seja bem-vindo aqui ao Baião de Dois.
Valeu, tô aí, segunda participação aqui na Central 3 e agora me sentindo mais em casa do que nunca, apesar de ter um tricolor também que não me agrada.
Que é isso, eu falei que você me agradava. Conosco sempre ele, Maurício Targino.
Alô.
Olá,
bem-vindo, Irlan. Tudo bem, Gil?
Maravilha. Bem, e aqui também Leandro e a mim, Chico Pato também com a gente aqui para falar sobre tudo aqui, futebol nordestino, pode dar seu espetáculo, vai falar sobre um monte de coisa hoje. A escolha da música, O Homem, falando que vou voltar, porque um dos nossos assuntos de hoje é jogadores que estão voltando para o Nordeste. Foram contratados como salvação para São Paulo, Fluminense, estão pedindo para voltar para jogar no Nordeste. Celular de treinador é furtado durante confusão em clássico na Paraíba. Santa Cruz para festa para lançar sua nova camisa com modela, com modelo, que é queridinha da FIFA, e cervejaria, e modelo também que é musa de cervejaria, e vai cobrar R$300 para os torcedores para uma festinha como essa.
Vitória cobrou dois, né, na apresentação, R$2 a cerveja lá na apresentação do Chiesa, do...
E lotou.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Também a gente vai falar sobre o impacto de times de empresários e prefeituras no futebol nordestino, que é uma coisa que está virando meio que uma tendência, tomara que não. E no quadro Histórias do Esporte Nordestino, do Futebol Nordestino, ele vai falar sobre o Tiradentes do Piauí, o time da Polícia Militar durante a ditadura.
Esse jogo não é um a um.
Mais ou menos 3 meses depois de terem deixado o Nordeste, Chiesa e Diego Souza pediram para voltar à região. Inconformado com a reserva e não tendo mostrado o futebol prometido, o centroavante Chiesa retorna à Bahia, mas dessa vez não vai defender mais o tricolor da Boa Terra, e sim vai reforçar o arquirrival Vitória na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Já Diego Souza, que até que não estava tão mal no Fluminense, clube que o revelou para o futebol, mas estava sendo apenas um coadjuvante lá nas Laranjeiras, e pediu também para retornar para o esporte, onde lá ele é ídolo da torcida. Irlan e Maurício, o que é que leva jogadores renomados, a gente pode falar, Chiesa jogando na Libertadores, Diego Souza voltando ao clube que ele revelou, camisa 10 das Laranjeiras? Não foi negociação, não tiveram briga com ninguém, não teve ruptura, acho que teve até uma briga, não sei, mas declaradamente eles pediram para sair do eixão São Paulo-Rio e querem voltar para o Nordeste. Há alguma explicação fora do campo?
Preço da cerveja, será? sacanagem. Bom, vou deixar o Irlan falar primeiro sobre o retorno de Chiesa.
Lhe agradou a contratação do Chiesa, mesmo ele sendo um ídolo lá no Bahia?
Não foi ídolo, não, né? O povo exagera um pouco assim. Ele foi um bom jogador, mas não conseguiu subir para a Série A, por exemplo. Foi até um dos motivos dele ter saído. O São Paulo, não sei o que achou demais nele. Achou que ele ia ser titular no time de São Paulo. Já tinha um monte de atacantes. Inclusive, isso que a gente não tá jogando nada lá, né? Foi uma contratação extremamente cara.
Jogou 2 jogos bem e depois parou, né?
É, tem 11 jogos já sem fazer gol. Mas, enfim, Chiesa, Reza a lenda que ele já estava engatado no relacionamento com a antiga musa do Vitória e, segundo dizem as más línguas, foi ela que convenceu a voltar. Particularmente, eu acho que ele era um cara que já era bem quisto lá em Salvador, é um bom atacante, é um cara que, porra, sabe botar a bola na rede, isso é fato. E também tem aquela coisa da própria rivalidade, né? A diretoria conseguir trazer um cara que se destacou no time adversário para a própria diretoria é um certo trunfo, né? A própria torcida acha muito interessante isso. E eu particularmente gostei. Enquanto torcedor do Vitória, eu acho que ele vai ser muito útil. Mas por que, de fato, o São Paulo expulsou...
Lembrando que o São Paulo poderia ter, no ano de Libertadores, o seu ataque Rogério Chiesa, que foi o ataque do Náutico em 2012.
Mitos.
Maurício, comemorou, abriu champanhe porque Diego Souza está de volta, como os 87 da Ilha?
Rapaz, não confirmou ainda, né? Mas já, champanhe não, escolatão, a torta é direito. Olha, tava na cara que a saída dele pro Fluminense foi muito mais em virtude de negociata de empresário do que vontade dele. Ele se identificou mesmo com o Recife. Aqueles áudios de internet famosos que vazaram por aí, dele declarando amor ao Recife, ao esporte.
E quando rescindiu o contrato, ele mesmo falou, né? Eu volto, um dia eu volto. Mas ninguém esperava que isso fosse tão rápido, né?
Eu vi o Fla-Flu pela TV, né? O Fla-Flu do Pacaembu. E olhei, até comentei com o pessoal pelos grupos webicos aí. Rapaz, Diego tá fazendo corpo mole pra voltar pro esporte. Isso no domingo.
Que profecia, hein?
Segunda noite, ó, vai rescindir com o Fluminense e tal. Vai voltar pro esporte. Bom, não me surpreende porque era uma coisa... Eu jogava como favas contadas mesmo a volta dele. Porque, pela cara dele, pelo que ele demonstra, é pra ficar no Recife até encerrar a carreira mesmo. Não tem conversa. E é muito bom para o time que está precisando de um armador central, que é a função que ele fazia muito bem, e de um cara para levar gente para o estádio, né? Agora, quem sabe a gente consegue colocar 8 mil em campo, né? Já que está botando 2, 3 mil, quem sabe 8 mil agora com o Diego, né?
Mas aí tem aqueles motivos que a gente sempre fala aqui todo o programa, porque não está enchendo estádio, por conta do bolso dos dirigentes e tal. Mas uma coisa que eu tô, assim, barrinhos à parte, até porque não é o time que eu torço, mas se você for pensar direitinho, friamente... Se a gente colocar alguns times do Nordeste hoje em dia, tem mais estrutura que muito time do Rio de Janeiro, por exemplo.
Há muito tempo.
Eu considero que o esporte tem mais estrutura hoje do que o próprio Fluminense. Tem um CT próprio, né? Paga em dia, não tá devendo a ninguém.
Principalmente isso, paga em dia, pô. Acho que o grande motivo de fazer os caras quererem voltar pro Nordeste é isso. Beleza. O salário pode ser um pouco menor, mas o cara vai receber em dia. O mês vai ter 30 dias, né? Não 90, como... Na maioria dos clubes aí do Sul, Rio, São Paulo, Minas.
Chico.
Desculpa estar invadindo aí o programa.
Você é convidado sempre.
Mas esse assunto aí é interessante, porque eu tenho um amigo que jogou muito tempo no esporte, e ele recebeu, durante o período que ele esteve lá, todo ano ele recebia a proposta de clube do Rio de Janeiro. Ele dizia para mim, eu não vou para lá de nenhum, porque no esporte eu ganho em dia, salário direitinho, direito de imagem... Nunca faltou, tem uma boa estrutura e eu não vou sair daqui nem a pau para ir pro time do Rio que tava sempre chamando ele. Eram dois times que chamava ele, um deles era o Botafogo. Ele falou, não vou pro Botafogo porque eu tô aqui no esporte, tô muito bem aqui, tô feliz, eu não vou lá, meus amigos, eu ligo lá pro Botafogo lá, os caras não estão há 7, 8 meses sem receber, tá uma loucura, para que eu vou sair daqui?
É uma tendência, Irlanda, na tua opinião, essa maior estrutura dos times do Nordeste, que é uma mudança de parâmetro, né? Que antes todo jogador do Nordeste saía pra vir jogar no Sul-Sudeste e agora estão fazendo o caminho contrário.
Eu tava tentando fazer recentemente um levantamento no que seria o efeito da Copa do Nordeste nesse sentido, né? Porque é diferente do que você tinha antes da Copa do Nordeste, você começa o ano com um estadual que você só perde dinheiro. Agora você começa com o Nordestão que você ganha dinheiro, e ganha mesmo. Isso todos os clubes, tanto os clubes mais de Série D, menores, já estavam muito felizes, como os clubes de Série A, que em vez de esperar o Paulistão acabar para pegar jogador bom, ou jogador mediano, para montar o time para o Nacional, agora já tem condições de começar o ano com bons jogadores no plantel. A saída desses caras, às vezes, é mais uma questão, sei lá, imaginar que vai ter um espaço num clube que tem outros jogadores de qualidade, percebe que talvez não tenha, e sabe que indo para um Vitória, um esporte da vida, vai ter um destaque muito maior. Aí eu assim, a diferença salarial provavelmente é muito pequena, porque estão conseguindo cobrir, estão pagando em dia, como já foi colocado. Então acho que é um pouco o efeito da Copa do Nordeste que a gente precisa, vai conseguir ver depois de alguns anos, mas eu sinto que seja um efeito atual.
E até uma via de mão dupla, né? Tantos jogadores. O Diego Souza estava esquecido para muita gente aqui no Brasil. Acho que na época que o Sport contratou ele, o Palmeiras também queria contratar. E cresceu muito o nome do Diego Souza jogando no Sport, né? Porque no Sport ele era a grande estrela do Sport e fez um ótimo Campeonato Brasileiro, né? E ele voltou, se valorizou tanto que voltou pro Fluminense. E da mesma forma, voltam-se os olhos toda a mídia que está aqui no Eixão aos times do Nordeste, né? Acho que será que vão passar a respeitar mais o clube do Nordeste por esse motivo, que tem jogador que está querendo jogar no Nordeste?
Olha, acho que não. Acho que o despeito é uma coisa que não foi construída do dia para a noite, né? O despeito dos confederados, né? Do lado sul do país para com o Nordeste. Sempre é uma construção histórica mesmo. Não vai mudar de uma hora para outra, não. Mas só um adendo aí sobre a saída do Diego Souza no Fluminense. Falando de más línguas, né? Dizem as más línguas que o Fluminense é dominado por uma teocracia, né? São dois jogadores lá com suas relações com Deus, o Senhor, e vamos louvar. E todo mundo sabe que Deus não tem muito espaço lá na casa do Diego Souza, não, né? Mas sabe que o bagulho é pesado lá. Mas é ótimo, é uma contratação excelente. E as inscrições pro Campeonato Pernambucano terminam na segunda-feira, salvo engano.
Tem que correr, né? Senão... E se o Sport não classificar para a Copa do Nordeste? Isso
a gente vamos conversar daqui a pouco.
Tem uma questão que eu acho interessante, assim, antigamente até vinham jogadores de grande nome, assim, sempre tiveram no Vitória, no Sport, no Bahia, no Náutico, quando estava lá em cima. O Santa, que tem um tempo que não estava lá em cima,
okay, okay.
A gente vai ver esse ano, mas eles vinham, só que vinham com aquele status de...
Felipe Carreira, né?
Que o pessoal falava.
O Santa tem isso, o Grafite está lá.
Ex-atleta em atividade.
Grafite, Leonardo Moura, Vitor, né? O Asilo Coral.
É um sinal de que não acabou isso, né? Mas eu acho que Chiesa e Diego Souza claramente não são ex-atletas em atividade, são jogadores muito bons ainda, que podem se destacar muito na Série A.
É... Meu Santinha, aprende, né? Aprende. Uma molecada aí, mas tudo bem, vamos lá. Passando aqui, um fato inusitado no campeonato paraibano. É comum no Brasil chamar juiz de ladrão. Mas na Paraíba, o Larápio, ao que tudo indica, não foi o árbitro da partida entre Botafogo e Campinense no último domingo, clássico, lá na Paraíba. O time alvinegro até reclamou muito do juiz, que expulsou dois jogadores da equipe, depois anulou dois gols, mas quem ficou na bronca mesmo foi o técnico Itamar Chulo, catarinense. Ao término da partida, ele entrou em campo para reclamar lá do juiz, mas deixou o celular no banco de reservas, e quando voltou, não encontrou mais o aparelho telefônico. Dirigentes do Belo até fizeram apelos pelas redes sociais na tentativa de tentar recuperar o telefone do treinador, mas até o momento não apareceu. E a gente faz um apelo também aqui no Banho de Dois. Quem achar aí o celular do Itamar Chulo, né? Manda um WhatsApp pra ele, avisa que achou o celular. Já viu uma dessa, Maurício, na sua vida?
Não. Essa é novidade. O futebol sempre surpreende, né?
E na Paraíba, geralmente, tem coisa que eu falo como isso acontece na Paraíba, né,
bicho? Não, respeite a terra de Deus Durval, né? A terra de Deus Durval é sagrada.
Irlan, você já imaginou entrar em campo e ser assaltado? Não... pelo juiz, esse tipo de coisa.
Não, você contou agora, mas eu lembro que quando teve aquele caso pesado ano passado entre Fortaleza e Ceará, o pessoal entrou lá, roubou o cameraman, roubou câmera. Teve vários assaltos dentro de campo. Isso aí já foi um caso mais inusitado ainda, né?
O pessoal ficou meio na bronca. Falar em Fortaleza, a gente vai entrar numa discussão aqui. O Irlan está aqui em São Paulo por conta de um evento que ele veio participar aqui. Ele vai até falar mais pra gente, que era arquibancada, espaço democrático, né, que foi feito. Só lembrando que por conta da confusão que teve no jogo do Fortaleza, entre a própria torcida do Fortaleza, o Fortaleza foi multado em R$240 mil e perdeu um mando de campo também. Na Copa do Nordeste foi essa confusão, né, se não me engano.
Foi a Copa do Nordeste.
Jogo do Sport contra o Sport, isso, né, foi. Isso. E quem é punido é torcedor sempre, né? Acontece as coisas e a torcida é punida, portões fechados.
É o grande mal do futebol, é a torcida, pô. Tem que acabar com a torcida. Chega de estádio e futebol em estúdio mesmo. Vai todo mundo ver pela TV, ou pelo videogame até. Quem sabe um dia jogadores entrem com sensores em campo e os torcedores controlem pelo joystick, né?
Não, saída. Não tem muito pra correr, não. Irlan, fala um pouquinho, primeiro, tua opinião sobre essa questão de sempre a punição nunca é pro clube, sempre é pra torcida. Vai ter jogo do mesmo jeito, né? Os torcedores, que são, na opinião de muita gente, a grande razão do futebol é que são punidos, que são obrigados a ver jogo pela televisão no pay-per-view às 10 da noite. Aí eu queria primeiro a tua opinião sobre essa questão do Fortaleza, que já aconteceu também com vários clubes, e também que tu falasse um pouquinho do evento que rolou ontem.
Essa relação de punição, assim, já é um debate que a gente faz há muito tempo, né? Se tem alguma utilidade, no fim das contas, porque você vai punir a torcida como um todo, às vezes você punir a instituição, né? Sei lá, a própria torcida organizada, como se isso fizesse algum sentido. Depois, agora você está conseguindo punir a torcida inteira pela briga de 10 marmanjos no meio da arquibancada que eram da mesma torcida, que não faz sentido algum. Então, assim, punição, você vai esvaziar um jogo como se isso tivesse algum resultado prático no fim desses conflitos.
E porque tem organizado no meio, porque quem vai para o estádio sabe que nas sociais é o lugar onde mais rola briga, né?
Rola muita briga.
E ninguém nunca interditou o estádio por causa de briga nas sociais.
Rola muita briga, exatamente. Inclusive, eu já vi até dirigente tocando murro em sociais, mas aí ninguém vai comentar. Mas aí é isso, é um tipo de punição que, porra, você tá com a câmera lá, você pode identificar o cara, se você realmente está preocupado com a violência, você tira aquele indivíduo, que é o problemático, que às vezes até a torcida tem a dificuldade de lidar com esse cara, mas não, você vai prejudicar todo o corpo da torcida, que já tá com uma dificuldade imensa de ver um jogo, por causa do valor dos ingressos, e agora é obrigado a deixar de ir pro estádio, mesmo que tenha aquele restinho de dinheiro no bolso para comprar o ingresso. Isso é muito complicado.
Isso também foi discutido ontem lá no evento que vocês fizeram assim, aqui em São Paulo?
Não necessariamente esse caso, mas a presença de torcida organizada no evento trouxe bastante esse debate da perseguição à torcida organizada. Né? E, assim, não se tratavam só de torcida organizada, você tinha, pô, apesar de você ter a Gaviões da Fiel, você tem a Setor 2 do Juventus, você tinha um grupo antifascista lá, que é o do punk santista, né, do Santos, mas você tinha diversos tipos de organização de torcedor. Né? Inclusive, tinha um bem interessante lá, que chama NECO, é o Núcleo de Estudos do Corinthians, que estava representado por duas mulheres.
Ah, que bacana.
E tem estudos interessantes sobre mulher no estádio, e inclusive tomou boa parte do evento, foi um debate sobre essa questão do machismo no estádio, tinha muita mulher no evento também. Então foi um evento muito, muito bacana de você ver várias formas de organização de torcedores, vários formatos, vários entendimentos de como atuar em cima do futebol, e ver que está todo mundo vítima e todo mundo muito puto com o estado das coisas, né? Então, eu particularmente saí de lá bem, bem feliz, assim, ver que a gente tem um futuro interessante pela frente. A parte mais, assim, acho que mais interessante para discutir, até nesse discurso que você colocou no tema, foi a presença de Alex Minduim enquanto vice-presidente da Associação Nacional de Torcida Organizada, né, da ANATORG. E eles colocando como realmente está acontecendo um diálogo muito diferenciado, e que a ANATORG ela não é necessariamente uma entidade que toma um posicionamento político geral e vai trazer isso para as outras organizadas. Ela se tornou um ponto de diálogo para colocar alguns elementos, alguns debates importantes para dentro das diretorias, em que elas tenham autonomia fundamental, que é fundamental para tocar as pautas se elas precisarem ou não. E aí, claro que teve que tocar no ponto que foi o próprio Fernando Capês, né?
Sim.
O ex-promotor que virou deputado tucano e agora caiu no escândalo de...
O homem da comidinha.
É, e foi até, inclusive, teve uma discussão que foi em cima disso. Ele alega que ele não pode se responsabilizar por uma atitude de um assessor dele, né? Que, na verdade, o assessor dele estava envolvido com esse escândalo. Aí, porra, é engraçado. Quando é torcida organizada, um cara briga, você quer excluir a torcida organizada como um todo dos estádios. Agora, no seu caso, se o assessor, você não pode responder. Né?
Então... como o Maurício sempre fala aqui toda semana, né? O grande problema pra essa galera do futebol é a torcida. Tá tudo certo, o problema tá na arquibancada. Tem um caso aqui que a gente sempre volta a lembrar do time do Maurício, né, do esporte, que o clube processou a própria torcida, a torcida processou o clube. E não pode usar mais uma cor específica que está no distintivo do clube, não pode ser usada nas arquibancadas.
Agora azul e laranja pode, né?
Você não pode entrar de amarelo na
mas de azul, aquela camisa pano de defunto lá, pode entrar, né? Beleza.
Maurício, você já fala muito sobre torcida aqui, mas vale a pena ressaltar novamente, né? O futebol vai ser um dia, vai voltar para os torcedores vai ter um pouco de voz dentro dos clubes que não tem mais?
Eu tenho minhas teorias conspiratórias paranoicas, de que tudo vai começar com ficar fora de uma Copa do Mundo. A seleção brasileira não se classificar nas eliminatórias. Aí vai começar alguma coisa. Até lá.
Nem que 7-1, acho que não, né?
Podia ter sido 15.
Não deu jeito.
Podia ter sido 20-1, velho. 18-0. Não importa, a estrutura tá tão impregnada, tá tão incrustada ali, a estrutura podre, tá tão incrustada ali, que precisa de algo pra fazer. Pra fazer a casa da bagunça no futebol, perder dinheiro. E perder dinheiro é ficar fora da Copa do Mundo. Tomou 7-1, mas continua com um contrato milionário. Aí, meu amigo, é fácil ficar ali. Agora, ficando fora da Rússia, né, não enfrentar lá a turminha do Putin, quem sabe? Não que eu torça pra isso, mas talvez seja um caminho, né? Preciso cortar na própria carne, às vezes.
É, a gente nunca sabe onde é o fundo do poço, né? Sempre pode ser um pouco...
E esse tratante de Brasil sempre tem uma pá pra cavar mais, né?
Falando em torcida, eu vou puxar a sardinha aqui pro Arruda. A partir de maio, o Santa vai começar a vestir roupa nova, né? O tricolor trocará a brasileira pênalti pela canadense Dry World, que já patrocina o Fluminense, o Goiás e o Atlético Mineiro. E a empresa, inclusive, já se envolveu naquela polêmica do uniforme lá do Atlético Mineiro, naquele desfile, e vai ter um evento parecido para o Santa Cruz. Foram convidadas Fernanda Lima e Aline Riscado. Parece que a Fernanda Lima nem vai mais, porque não tem agenda e tal, mas foram convidadas. E também foram convidados os torcedores de Santa Cruz, mas para participar dessa festinha, a diretoria coral está cobrando o valor de R$300 dos seus torcedores.
Pelo preço da camisa, tá barato, né? Porque a camisa vai ser uns 290, com certeza.
Aí tu vai chegar nisso também. Aí tá incluso o valor da camisa e o buffet. É boca livre. Você paga 300 desconto e open bar, self-service, né? Sem balança. Você fica à vontade, come quanto quer, ganha uma camisa da Dry World, que pelas camisas do Fluminense e do Atlético Mineiro... Eu tô com saudade da Finta, da Pênalti, da CCS.
Da Lerba, né? Da Lerba. É. Acho que é da Lerba, né?
Eu comecei a sentir saudade dessa galera. R$300. Eu nunca... E vai ser no Passo Alfândega. No Arcádia Passo Alfândega. Para você que não é de Recife, não entende, é tipo uma puta casa de luxo, um buffet. Eu nunca pensei ouvir na mesma frase Santa Cruz, Passo Alfândega e R$300. Cheguei. E chegamos nesse ponto, a gente tá escutando Santa Cruz, Passo Alfândega e R$300 na mesma frase. É difícil, companheiros, é difícil. O que é que ele pode falar disso, né?
Eu não falo, eu só rio, bicho.
Não.
Mas qual você acha que vai ser a cor do terceiro uniforme?
O Santa Cruz nunca teve outro terceiro uniforme que não fosse azul ou na cor do time, né? O azul tem aquela questão lá da fita azul, nos anos 80, né? Aquela taça que recebeu por ter feito a melhor excursão, né? Ganhou da Arábia, bem. E sempre foi azul. Eu não gosto nem da camisa azul, na torcida. Eu acho que o time pode jogar de transparente, não tô nem aí. Mas na torcida não, pelo amor de Deus. De azul pro estádio, é vermelho, preto e branco. Mas até quando a gente vai ter isso, bicho? É vento pra apresentar a camisa. Aí traz umas mulheres nada a ver. O que é que tem a ver Aline Riscado com Santa Cruz? O que é que tem Fernanda Lima com Santa Cruz?
Business, buzinas. É isso, cara. É transformar o futebol num grande circo onde nós torcedores somos os palhaços, né, velho? É isso, é circo, cara. É circo.
É bem por aí.
E a terceira camisa do Santa Cruz, bem que podia ser, sei lá, bege, né? Podia homenagear o encardido do tricolor, do povo e não sei o que lá.
Fica a sugestão aí, daqui a pouco vou fazer laranja, né? Pra quando botou laranja falando que é do terrão. Pode fazer marrom a cor do canal.
Horroroso. Pior camisa que eu já vi na minha vida.
Pode fazer marrom, né? Que a
cor marrom do, é legal.
A verde mujo, a cor do canal da.
A cor do canal do Arruda. Não, é legal, é legal.
O mujo do Gaiamon quando tá vivo ainda, né? Tem...
É.
A cor do Gaiamon.
Dá pra fazer, pô.
Mas, várias ideias. Drewold, chama aqui o pessoal do Baião de Duas pra gente fazer um brainstorm.
Ainda no marketing da gente. Agora, com certeza, a gente não vai fazer. Se eu fosse eu, fazendo no Bar de Tonhão, ou lá em Galvão, lá no Arruda, cobrava R$2 o latão, chamava todo mundo pra fazer na piscina. Que é o lugar mais democrático do óbvio, Santa Cruz, mais óbvio. Do que a. Até tanto quanto aqui bancada.
Não, mas se conseguiram transformar o Corinthians no time de riquinhos.
O time da Lava Jato, né, Chico?
É. Vai transformar o Santa Cruz também, pô. Em breve o Santa Cruz vai se fundir com o Náutico e vai virar o clube da elite pernambucana.
Não.
É o profissionalismo.
É, esse aqui tá na mesa de bada já, não vamos parar com isso. E lá na Bahia, o Bahia também, vamos falar dos rivais, agora o Bahia tem até robozinho que entra em campo, né, atualmente.
Eu vi aquela presepada lá, né, era uma... Sei lá, não sei o que foi aquilo não.
Entrou, acho que foi no primeiro jogo contra o Santos, né? A apresentação do time da temporada 2016. E lá nos Estados Unidos também, com essa patada de 6-0, também levaram o robozinho.
Eu acho que o Bahia ele tá conseguindo sintetizar a tosqueira e a breguice que é essa tentativa de tornar o futebol brasileiro um super negócio, que é meio inspirado, né? É, exato, ele merece essas coisas tudo. O Bahia, e aí eu acho que tem um nome claro, é Jorge Avancini. Anote que desde que esses caras chegou, essas tosquices começaram a acontecer no Bahia. É o cara que era o executivo, o supermarketing lá do,
CEO.
Do Inter. É, CEO, aquela pressão toda. Depois disso, o Bahia só faz presepada de marketing, presepada, e tomando porrada dentro de campo. Não subiu pra Série A de novo, tomou aquele 6-1 vergonhoso, que eu não sei o que foi fazer lá em Orlando. Não faço a menor ideia do que aconteceu ali.
Segundo Marcelo Santana, presidente do Bahia, foi internacionalizar a marca Bahia.
Pau.
É, eu quero saber se alguém lá, no próprio Orlando, que não for brasileiro, e você perguntar quem é o Bahia, vocês conhecem o Bahia agora.
Sabe, é o time que toma pau do Vitória e toma pau de time lá dos Estados Unidos também, né? O time do Mickey, né?
É. Não, até o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Fluminense foram no começo do ano, não sei se chegar lá, alguém vai saber quem é esses times? Leandro?
O Bahia é o único time do mundo que toma 4 gols de cabeça em escanteio do mesmo jogador em um tempo de jogo.
E um zagueiro.
Como é que pode um zagueiro ir pra área, 4 escanteios e fazer o gol de cabeça nos 4?
É jogo festivo, cara.
Não, mas não pode.
Você já viu algo parecido aconteceu no jogo do Autônomo?
Não é impossível. Eu tô representando meu amigo, nosso amigo Paulo Júnior aqui, que ele não se conforma com isso. Ele acha que é... Dá um murro no cara, vai expulso, morde. A facada não pode. Você não pode tomar 4 gols de um zagueiro que vai...
Americano, um zagueiro americano, né?
Zagueiro americano,
tá bom, não vou falar, deixa eu, amanhã eu vou meter o pau aqui da gente, nos comentários.
Mande
do site.
Mande seu representante pra cá, rapaz.
Exatamente.
Venha pra
cara, velho.
Deixa lá o seu recadinho, mas no WhatsApp, a gente vai discutir muito, no grupo do bando do WhatsApp é o grupo mais legais que existe, os caras discutem tudo. Só voltando aqui nessa questão de camisas, o Islam falou R$290. Quanto tá a camisa do Sport hoje? Sabe dizer, 230?
230.
Do Vitória.
É, não sei, porque o do ano passado já caiu para 170, acho que baixou um pouquinho. Mas
vai lançar um novo, aí baixou também, a do esporte baixou, porque vão lançar um novo.
Bicho, eu me recusei, tipo, não pago mais camisa não. Eu até ganho, quando me dão, beleza. Não, eu só compro camisa retrô agora, mando fazer a camisa retrô.
Eu acho que tá cada vez mais feia, né? Você não tem orgulho nenhum mais botar uma camisa cheia de patrocínio. É. Essa mesma última que eu arrumei tinha um... De uma marca de Guaraná dessas aí, no ombro, assim. Eu não sei se o escudo é do Vitória ou é do Guaraná, pô. É horrível.
É outra coisa, né? O Dito vai falar sobre patrocínios na camisa, no ombro, né? Na parte de baixo da camisa, pro jogador usar a camisa pro lado de fora.
No sovaco.
É. Falando mais de, vamos falar de business?
Você falou do Santa Cruz, mas você pulou do grande evento do fim de semana, que foi a contusão do torcedor do Santa Cruz. Vamos sair da pauta agora, eu quero ouvir você.
Não, todo final de semana tem uma pauta do Santa Cruz. A semana retrasada foi o Sub-Zero, nosso Bruno Moraes, né? O jogador, sim, do Superstar Soccer, que deu carinho no goleiro. É, e agora ele teve a torcida, porque a torcida se faz representar pelo time. Lembra do Natan, jogador do Santa Cruz, sim, que jogava 40 minutos, se machucava, passava 6 meses fora?
Glassman.
Aí ele mandou um primo dele lá chutar a bola no meio-campo, na ação promocional. O cara foi bater a bola, contundiu o adutor da coxa.
O bom é que ele nunca mais vai poder cornetar jogador.
E saiu de maca. O cara saiu da arquibancada pra sair do estádio de maca. Esse cara tá marcado na história do Santa Cruz. Ele fala,
pode bordar a estrela na
daqui
camisa.
Daqui a 20
e tudo,
anos, né? Ele fala, eu já pisei no estado do Arruda e saí de maca de lá.
Agora, exato, que camisa ele tava vestindo?
Azul.
Ah, azul, pronto.
Azul.
Merecido.
Ah, zica essa camisa azul. Ah, vamos lá, falar de negócios, business. É, nos últimos anos tem sido comum ver times sem tanta tradição no futebol nordestino terem alguma repercussão no futebol local e até nacional. Não são raras as vezes que por trás dessas equipes tem o respaldo de grupos de investidores, dinheiro público de gestores municipais e até grupos musicais. Mas qual o real benefício que esses times trazem para o futebol da região e qual a perpetuação de times a perpetuação desses times? Vai ser algo comum? A gente vai ficar acostumado a isso? Vou começar a listar aqui que eu lembro de cabeça alguns times. Corinthians de Alagoas, Salgueiro.
River Plate de Sergipe.
River de Sergipe. Na Bahia, o Icasa.
Jacuipense da Bahia.
Jacuipense.
Aquele time de Ilhéus lá que. Colo-Colo
também.
O Globo de Natal.
E a lista vai longe, bicho.
Eu lembro em Pernambuco teve uma época. O Itacuruba.
Itacuruba
jogou, mas também. Bem, o Salgueiro é um time que começou a ser patrocinado pela banda Limão com Mel, que é da própria cidade. E depois do Limão com Mel, teve a prefeitura de Salgueiro, junto com, esqueci o nome do empresário, o cara que era o dono da banda também, que era dono do time. Qual a opinião de você sobre isso? São times que não levam torcida. Assim, pegar o caso do Salgueiro, que é quase lá de Pernambuco, que a gente tá mais próximo. Eu lembro quando o Salgueiro tava subindo pra Série B, até puxou alguma torcida, né? O Salgueiro foi fazer alguns jogos em Recife, o pessoal ia pra ver. Eu assistia Salgueiro e ABC lá no Arruda. Até porque eu não tava jogando nada nessa época. Tava no Arruda, poxa, Salgueiro e ABC. E o Salgueiro bateu numa Série B, numa brincadeirinha dessa. Tal qual um Guaratinguetá, tal qual...
Guaratinguetá que já foi...
Grêmio Barueri.
Já foi Prudente, já foi Barueri, Americana.
Tal qual um Boa Esporte também.
Eu tenho uma visão específica sobre isso. Eu acho que esse câncer todo começa no estadual. É um problema seríssimo que a gente tem, que é ter que aturar estaduais, que são um saco, que são péssimos de assistir. Ninguém gosta de assistir jogo estadual. E aí, claro que a gente vai falar de São Paulo e Rio, tem uma conjuntura um pouco diferente. Tanto que já discuti com os caras aqui sobre estadual tem que acabar, os caras só faltaram me matar. Já disseram que, você é futebol moderno. Eu, rapaz, vai ver um estadual do Nordeste. Porra, então é muito chato. E aí você tem uns timinhos assim, que aí, um é bancado pela prefeitura. Um grupo político específico da prefeitura arruma uma grana e derrama no time. Quando acaba essa gestão, o time também acaba. Pronto, mais um que foi embora. Ou um empresário muito doido resolve meter grana nesse time, como é o caso agora do time da Bahia. Aquele pastor Manassés, que é o dono desse grupo Manassés, que diz que é comunidade terapêutica.
O que pede dinheiro no ônibus?
E o que pede dinheiro no ônibus. Exatamente isso aí. Os carinha que estão lá pedindo pra você comprar canetinha...
Eles pagando salário de jogador.
Estão pagando salário de jogador, que inclusive tem os direitos econômicos, devem o direito econômico pro próprio pastor Manassés, que inclusive é deputado estadual. Então, o próprio estadual, o campeonato estadual gera isso. E eu vou te dizer também que pra mim, o próprio Del Nero, ele é... O grande trunfo político dele é o estadual paulista. E não é à toa que... Essa leva imensa de clubes do interior paulista ou esses clubes empresas de São Paulo chegaram na Série B, Série A e depois sumiram quando ele chegou lá na mamata, nas cabeças da CBF.
Qual o risco isso tem pro futebol como um todo? Você vê times esporádicos?
Exatamente, né? Vai ser o franchising a brasileira, né? Como lá nos Estados Unidos os times são franquias, né? Vão ser franquias a brasileira, né? Aquele caso do Grêmio Barueri, Prudente, Americana, Guaratinguetá, o mesmo time passou por 4 cidades no intervalo de menos de uma década. Né? Eu fui ver jogo do Grêmio Barueri com Sport em Barueri, fui em Americana e fui em Guaratinguetá.
Não, e tem times que são muito específicos, que eles não querem título, não querem nada... Querem fazer dinheiro, formar dinheiro, o Porto de Recife.
O próprio Boa Esporte, quando quase tava para bater na Série A de novo, ele chegou aí para a Série A, caiu de novo e depois de alguns anos ficou ali no períneo, né? Sexto, sétimo lugar ali. E o presidente disse, não, para a gente não é legal, não é importante subir. A gente tem que ficar na Série B aqui para revelar jogador, porque na Série A a gente vai...
Não, tem clubes que estão pegando o Nordeste, que é extremamente isso. O Porto de Caruaru...
Caiu para a Série B do Pernambucano.
É, mas o Porto, nele só, revelou vários jogadores do Brasil. Araújo, Josué, outros jogadores...
Acho que o Nildo começou lá também.
Nildo,
né?
Começou lá. Muitos jogadores que até tem destaque no... O Fernandinho tá no Grêmio hoje.
O Fernandinho é central, né?
Central. Mas... E eu lembro do Corinthians de Alagoas também, que era só pra isso. Só pra fazer rodar o dinheiro. Você vende jogador, com esse dinheiro que faz um CT, faz alguma coisa, pra fazer muitas peneiras e pra fazer girar dinheiro. Tipo, não interessa título, não interessa... Então pra que participar do estadual, pra quê? Não tem pra que esses times se a forma de existir é só isso, só pra rodar dinheiro, e onde roda muito dinheiro, você sabe que a falcatrua também rola junto. Rola. Qual é o interesse do pastor Manassés ter um time de futebol? Ele é fã de futebol pra ter um time dele próprio? Bota...
Futebol enquanto instrumento de fé.
O Manassés Futebol Clube?
Tá quase nisso, mas é isso mesmo. E aí, claro, as federações também se beneficiam disso, né? Porque a gestão da federação depende desses clubes pequenos para poder se manter. E aí a própria CBF depende dessas federações para poder se manter. Então essa estrutura toda, essa cadeia, essa corrente do poder do futebol beneficia que esses caras existam. Então eu acho que... Por que criticar isso, né? Eu acho que tem que criticar porque isso prejudica seriamente os clubes que têm torcida. Porque são obrigados a participar desse torneio que só prejudicam ele. E aí os clubes do Nordeste, que a gente está sempre falando, e aqui é um programa que fala dos clubes do Nordeste, e tem que ser barrista mesmo, porque só a Liga do Nordeste vai salvar a gente mesmo, que é a única saída. Não vai dar para ficar esperando de Primeira Liga, de CBF, ou das próprias federações, tem que ser a Liga dos clubes, tem que agir junto. E aí tem essa relação, a gente já começa o brasileiro com um problema seríssimo de contratar jogador, de ter dinheiro para esse... para manter bons jogadores. Tem que atacar isso. Isso, para mim, isso é o grande câncer do futebol, principalmente no nordestino.
O Tarcísio trouxe uma informação muito legal semana passada aqui no edição número 8 do Bonde 2, que o Atlético Pernambucano, um time também que é time de empresário, dessas coisas, uhum, né, mandando jogos lá em Carpina, na zona da Mata Norte, o lucro, vamos dizer assim, de arrecadação, de gasto com o time todo, acabou o Pernambucano lá dos times que não se classificaram para hexagonal. O lucro, né, o dividendo do Atlético Pernambucano foi de R$689.
Uau. Então, traz o caixa forte. Traga o caixa forte pra trazer esse dinheiro todo, né? Porque,
então, faz um churrasco.
Não, aí, qual é o sentido? Um clube sobrevive com R$689? Não paga. Não, é menos que um salário mínimo, né? Não vai pagar um jogador, mesmo que ele ganhe um salário mínimo. Então, não faz sentido. Não faz sentido o time existir. Dois, mostra que o estadual é uma coisa falida, porque um estadual que gera de receita para um clube R$700 explica por si só que ele não tem função, não fomenta nada. O Atlético Pernambucano, porque não tem torcida, não leva ninguém ao estádio. Jogos do Pernambucano no hexagonal do rebaixamento, né? Tendo jogo tendo 400 pessoas, 300 pessoas. É, como aí eu tenho que concordar com o Irlan e concordo com ele muito. Estadual, pelo menos no Nordeste, não faz sentido. Talvez aqui em São Paulo faça, não sei, no Rio.
Não quer excluir, bota assim, 5 datas, 6 datas.
Né? É,
pronto.
Acabou. Faz um mata-mata geral, assim.
É, diz que tem um campeãozinho e tal. Ou então faz um campeonato amador e o campeão do amador vai jogar o profissional. Porque, sinceramente...
Não, mas aí o discurso dessa galera é falar que você vai matar o futebol interior. Não, mas ele quer o futebol interior forte. Mas com clubes que tem uma torcida, é um exemplo clássico, é o Central. O Central tem uma torcida ali em Caruaru. Pequena, mas tem. Mas é um clube. Não vamos fomentar isso. Bem ou mal, o Salgueiro está formando. A cidade abraçou a história. Mesmo com todo o financiamento, a cidade abraçou aquela história. Até porque o time conseguiu chegar em lugares. E teve identificação com a cidade, coisa que, exemplo, o Itacuruba não teve, o Grêmio Barueri não teve identificação da cidade com o time. Mas já criou isso? Mantém isso.
Porque... Não, claro. E aí tem essa questão, para também não ser injusto e ficar dizendo que o interior nenhum merece ter futebol. Isso seria uma injustiça tremenda. Mas a questão, assim, tem, por exemplo, lá em Conquista, eu acho que já... Conquista é a segunda maior cidade da Bahia, Vitória da Conquista. Hoje tem esse Vitória da Conquista que é o verde. Mas já teve um azul, já teve um amarelo, já teve vários. E eu tô dizendo, os caras que comandam esses times... Hoje o Conquista acho que até tem uma relação diferente, né? A cidade abraçou mesmo, tem uma história mais interessante lá. Mas os caras que comandam esses clubes, em suma, estão cagando para a cidade. Estão aproveitando que tem uma gestão da prefeitura que apoia eles, ou tem um patrocinador pontual, como é o caso do Colo-Colo, que você citou. Uhum. Que lá é um polo de tecnologia na Bahia, né? Produz hardware de computador. E aí tinha uma dessas grandes empresas que bancou o Colo-Colo durante um bom tempo. Pronto, acabou a empresa, o time virou nada de novo, entendeu? Então, assim... Até o cara do interior entender isso também, parece que é meio injusto, injustiça da nossa parte, né? Que é da capital e tal. Mas não, os caras estão cagando pra vocês também. Você é bem sério.
Aí você vai entender que o torcedor não faz diferença. Uma torcida, quando abraça um time, segura um time. Eu acredito que se daqui a um tempo, usando de novo o exemplo do Salgueiro, se a prefeitura parar de financiar alguma coisa, de alguma forma, a cidade, já que abraçou, vai querer de alguma forma manter esse time. Também. E aí tem o comércio local. Tem um caso clássico em Pernambuco também, que é o Ipiranga. O Ipiranga, a camisa do Ipiranga é um abadá. Sim. De tanto patrocinador que tem. Mas porque a cidade de Santa Cruz do Capibaribe é um polo de confecção gigante, né? Existem várias fábricas de jeans, calçados, e cada comerciante ele põe um pouquinho do seu dinheiro ali pra manter o time da cidade. Que é uma coisa bem interessante. E o Ipiranga, quem... Ah, eu vou colocar lá no site, na página do Bando 2 no Facebook, a camisa do Ipiranga, que é muito interessante, que é uma badada. Cada lojista lá, cada fabricante bota seu nomezinho na camisa.
É sensacional, já teve pitu, né?
E o time funciona, né?
Tentei comprar essa camisa, não consegui, vai ter a estampa da pitu ali, véio. Era muito linda.
Tem. E só reforçando mais, só pra terminar esse assunto aqui, que já... Mas não, a gente pode conversar mais sobre isso, o programa é nosso. É, questão dos estaduais, como é até mal feito, clássico é uma coisa legal, e muita gente defende o estadual, porque para manter os clássicos e tal, você acaba banalizando os clássicos. Sim. O pernambucano, por exemplo, esse hexagonal...
Vai ter um Sport Santa Cruz na última rodada que não vai valer nada, provavelmente os dois vão estar classificados.
E banaliza, você vai ter, são seis clássicos e dentro de 12 jogos...
Em 10
jogos tem seis clássicos. Muito legal isso, se movimenta, mas banaliza. Tá aí a prova dos públicos, é dois motivos, né? Tá tendo muito clássico e o preço tá caro. O clássico agora, Náutico, final de semana, deu 11 mil ou 12 mil pessoas.
Nenhum público do Pernambucano deu acima de 15 mil, né?
É, ninguém bateu 15 mil ainda. E aí você reflete o público. Clássico é legal? É legal. Santa e Sport pode se baterem 8 vezes esse ano.
Ou até 10, né?
Daí você tira.
Quase um clássico por mês.
É uma rivalidade, mas tipo, uma rivalidade que eu te vejo toda semana, bicho. Eu vou ter aquela onda contigo toda semana.
Ah, e assim, quando o jogo vale apenas, entre aspas, 3 pontos, aí banaliza mesmo. Tem que ter um algo a mais, assim. Não algo que transcenda o próprio clássico, né? Se é um clássico pelo clássico, um abraço.
Um caso clássico do clássico. É, o Tá já falou aqui, Santa e Sport uma rodada, os dois classificados para semifinal, ok.
Mas não duvide do Menino América, né?
Não.
Ele pode surpreender.
E aí você imagina uma comparação. Santa e Sport, final de hexagonal, e Santa e Sport pode valer uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste.
Guarda a graninha e vai para semifinal, meu amigo.
Aí você imagina... Em duas competições você vê o peso da diferença de dois jogos. Mesmo time, mesmos estádios. Aí a gente se pergunta, pra que estadual?
Pra isso. Pra gente ficar reclamando dele.
Uma fórmula que eu... Já falei, uma fórmula que eu defendo muito é a Série A da Copa do Nordeste e a Série B da Copa do Nordeste.
Também. Sim, sim.
Também.
Com e certeza. Aí, todo mundo joga.
Mas a tradição do mais de 100 anos de estadual, foda-se. Perdão o palavrão aí pro pessoal que tá em casa, mas... Foda-se. Até pra quê? Pra perder dinheiro, pra ficar se atrapalhando, pra torcedor perder a graça, não ter que ir pra estádio, a gente vê jogador querendo ir embora daqui pra não jogar estadual. Não precisa.
Ah. E amigos, uma Série B do Nordeste é muito mais interessante do que um campeonato estadual de qualquer um dos novos estádios.
Com certeza. Quando eu tava em Sergipe, trabalhava cobrindo o Sergipano, teve um jogo que te deu 31 pessoas.
Meu Deus. E você foi cobrir esse jogo?
Fui cobrir, né? Tinha que cobrir.
Mas você tem contato com você já? Oi? Os 31 contato com a imprensa?
É. É.
31 com a imprensa?
Tô zoando, claro. Mas, tinha lá, diretoria dos dois clubes, os coligados, tá? Não tinha torcedor, basicamente. Girou a catraca, contou como um dos 31. Era aquele batistão imenso, cabia 14 mil pessoas, com 31 pessoas lá dentro. Era uma situação... Você pegar um campeonato amador de socorro, que é um dos maiores que tem assim, em termos de time, dá muito mais gente que isso, só pra assistir. Né? Então, sinceramente...
Tem quase mais gente dentro de campo, né? 22 de campo, 31 fora.
Então, se você soma... Se você...
Ajuda o banco de reserva, tem mais gente.
Tem mais gente, tem mais jogadores do que torcida, né? Que são 18 por... São os 11 que reserva,
36. Tem mais dentro do campo do que fora. Ah, vamos passar
chega
aqui.
De estadual.
Chega de estadual. Vamos falar um assunto curioso. Histórias do futebol nordestino. No dia 30 de junho de 1959, os subtenentes sargentos da Polícia Militar do Piauí decidiram fundar o Clube Tiradentes dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Piauí. 7 anos depois, esse clube solicitou a filiação à Federação Piauiense de Desporto, passando o representante da PM a disputar competições de esporte amador. Só em 72 que o coronel Canuto Tupi Caldas, comandante da Polícia Militar lá no Piauí, anunciou que o Tiradentes iria disputar o campeonato de futebol profissional. Já nesse ano, o Tiradentes já foi campeão do campeonato piauiense, mas a grande história do Tiradentes, em âmbito nacional, é que ele entrou para a história sendo o time a sofrer a maior goleada do campeonato brasileiro, na edição de 1983. Perdeu de 10 a 1 para o Corinthians aqui, do Chico aqui.
Teve quantos pênaltis, né? Sabe dizer, não?
Tava nesse jogo, Chico?
Eu não tava, mas eu depois eu vi no Globo Esporte no dia seguinte. Eu tinha 10 anos, mas eu acompanhava bem esse time. Teve um golaço do Vladimir de bicicleta, isso sim. Golaço.
Eu tava discutindo um dia desses até com o Chico Sá, o xará aqui do Chico, pelo Twitter, que ele falou que o Tiradentes foi um dos maiores times que ele viu jogar lá do Piauí. A camisa do Tiradentes era até bonita, na camisa amarela, com mangas azuis e tal, achava até legal. Mas por esse fato, você vai pegar aqui um pouco de história da época da ditadura e o Campeonato Brasileiro, como isso tinha uma relação muito forte. Os times eram meio que indicados, não tinha uma classificação para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que...
A de Arena vai mal, um clube no Nacional.
Um clube Nacional. Tanto é que em 73, quem deveria disputar pelo Piauí o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, era o River, era um time que foi campeão estadual. Entrou o Tiradentes, meio que na marra. E aí o Tiradentes participou de 5 vezes da Série A. 73, 74, 75, 79 e 83. Como tinha muito peso político, né, nessa época, até eu acho que o Rio Negro do Acre jogou a Série A. Na época da Série A tinha 93 times, né?
Eu não sei dizer bem qual foi a edição, mas teve
79,
um
80 e tanto. 94.
94 times.
94 times, foi o ano que o Inter foi campeão invicto. Jogou 23 vezes, tem 94 times, vai entender que fórmula foi essa.
78, né?
9.
79. Um desses times era o Tiradentes. Ele tá falando tanto de time criado.
O Tiradentes, ele revelou um dos maiores jogadores da história do esporte, o Assis Paraíba. Começou lá no Tiradentes.
E era o time da Polícia Militar, O time dos militares.
Pensava que isso só acontecia no bloco socialista, né? Que na Hungria tinha o time do Exército, tinha o time da Polícia, tinha o time dos Bombeiros. Acho que era na União Soviética tinha isso, na Hungria... Romênia tem essas...
Ucrânia,
Iugoslávia também. É porque a Ucrânia era junto da União Soviética, mas...
É, todo bloco. Ah, sim,
sim. Naquele bloco. Tinha os times dos setores do governo, né? E a gente acha que era só comunista que fazia isso, né?
Sem política. Aí voltamos ao mesmo assunto. O que a gente estava falando agora, que é que a gente acha que é um fenômeno recente, não é tanto, né? A gente pega aqui a história do Tiradentes. Tiradentes, hoje que o clube ainda existe, tá? Não participa tanto dos principais campeonatos, tá jogando piauiense, mas... Pelo que eu andei pesquisando, a maior força hoje do Tiradentes é o futebol feminino. Mais do que o futebol masculino e tal. É um clube que entrou para a história do futebol, né? Por um demérito, né? Levar 10. Mas entrou na história do futebol. E que legal seria que a gente tivesse aqui contando a história do Tiradentes, com um clube de tradição, né? Mas que até o pessoal do Piauí não reconhece tanto mais o Tiradentes como um clube de tradição, se é que um dia foi. É isso, senhores.
Vamos falar de Brasil e Uruguai, não?
Vamos, para terminar aqui o programa, já que nosso tempo já está quase no fim, Leandro já está olhando ali de enviesado.
Bora, palpite para Brasil e Uruguai, vai.
O Uruguai, que o Brasil chega quinta-feira em Recife, né? O jogo na sexta, eu acho que o Uruguai chega um dia antes e tal. Na famigerada Arena Pernambuco, na minha querida São Lourenço da Mata, gosto muito da cidade, mas... Detesto o que fizeram com você, né? Só gosto das suas ladeiras por conta do skate. Tua opinião sobre Brasil e Uruguai? Que o Brasil só joga no Nordeste agora. Depois de Fortaleza, Salvador, agora vai jogar em Recife.
Eu, sinceramente, sei nada de seleção. Ser bem sincero com você. Admito minha ignorância e meu desinteresse total nesse time da CBF.
Nem pra chutar placar. Tô sempre com o juiz, né?
2-1 Uruguai. Gol contra de Davi Luiz.
2x1 Uruguai em homenagem à gloriosa Copa de 50.
0x0, vou torcer pro juiz, que eu acho que é um chileno. Nem aí, um jogo bem feio. É, só lembrando aqui, a gente tem que assumir nossos erros.
Isso.
Dissemos que o Flamengo ganharia fácil. Tá, Michel, tá ouvindo, né, o programa? Você falou que o Confessão era um time fraco, né? Que tinha Bibi e tal. E foi lá e meteu uma sapatada no Flamengo.
Jogando com um a menos desde os 8 minutos do primeiro tempo.
Pois é. Focaram.
É que, uma expulsão, né, que eu achei que foi injusta, sincero. O cara que dá um golpe de UFC daquele merece ficar dentro de campo.
Também acho que Bruno Moraes, quando fez aquele carrinho no goleiro do Salgueiro, também acho muito injusto.
Deveria ficar.
Deveria ficar.
Ou seja, ganhou na bola e na porrada, né, velho? Grande.
E aí o Warwick, nosso correspondente lá em Sergipe, que hoje não participou do programa, mas participa sempre, tava em polvoroso, né? Lá na quarta-feira, ganhou do Flamengo, que era o foco do Confiança. Ganhou a renda de 1 milhão, né? O jogo do 1 milhão. Mas perdeu do Sergipe, do Klemer. 2x1 de virada no campeonato sergipano. Lembrando também, campeonato potiguar. O ABC perdeu do América do Natal também. Um abraço pro nosso amigo de Oliveira também. Lá que tá feliz com o seu ABC.
Agora, falando sobre o Confiança. O que é que vai pra entrar pra história do Confiança? Eliminar o Flamengo da Copa do Brasil ou ganhar o estadual?
Eliminar o Flamengo da Copa do Brasil.
Mais uma prova de que estadual serve pra PN, né?
Com essa constatação, ficamos por aqui. Obrigado, Irlan, pela sua presença aqui. Participe mais vezes também,
pelo telefone,
pelo WhatsApp, do que você quiser. Chico, obrigado. Leandro, também valeu aí,
valeu,
todo mundo.
Obrigado.
Valeu.
E Maurício Targino, nosso figuraça aqui. Estamos juntos toda semana.
Vamos embora.
Voltamos aí na nossa 10ª edição. Vamos pensar o que a gente pode fazer de especial para a edição número 10. Um abraço e até lá.
Boa vitória.
Esporte.